Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado. Soja em Chicago tem um dia positivo, mas não são altas significativas, não. Ganhos pequenos, mais uma correçãozinha aí que o mercado resolveu fazer na sessão de hoje. A gente vai conversar agora com o Marlos Correia, lá da Insói Commodities. Ele fala com a gente direto lá de Cascavel, no Paraná, justamente para a gente entender essas movimentações em Chicago, saber até onde esse preço pode chegar e, mais do que isso, entender as movimentações aqui no Brasil, que estão bem descoladas lá de Chicago, apesar da entrada da safra, período que tradicionalmente tem aí uma pressão nas cotações. Marlos, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar com Chicago, olhando lá em Chicago, o mercado hoje se mexendo, mas de maneira bastante tímida, e tem sido assim nas últimas sessões, Marlos. Como é que a gente entende Chicago e o que está acontecendo por lá?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos escutam nessa segunda-feira. Começando uma semana tentando buscar um pouco mais de otimismo em Chicago, né? Mercado, a gente vem trabalhando a semana passada inteira com pequenos ganhos, momentos de baixa e depois recuperando, né? Tentando reverter a posição do início do mês aí que tivemos quedas significativas, rompendo aí essa barreira de 9 dólares. Em soja nos meses presentes, né? O que assustou bastante o mercado e que vem ainda impactando e que não deixa o mercado se desenvolver com um pouco mais de otimismo agora é somada a preocupação com o coronavírus, né, que traz uma epidemia e um problema a nível global, reduz a intenção de compra, né, e o pessoal segura um pouco mais essas posições. Né, e principalmente os investidores, né, ficam um pouco mais firmes no mercado, sem fazer novas posições. E o que mantém esse mercado andando aí praticamente lateralmente, como a gente viu na última semana, e que começa essa semana aí, apesar das altas, ainda muito fraco em função do que se podia ter com a perspectiva da China voltando a comprar soja americana, né? E outro fator também é porque, por mais que tenha chegado num acerto, num acordo, né, as compras mais expressivas por parte da China vão acabar ficando para o segundo semestre, né? Esse primeiro semestre, agora até com a entrada da soja sul-americana, principalmente aí os números que a gente está vendo a nível de Brasil, está mantendo o mercado comprador aí um pouco mais tranquilo, sem precisar fazer grandes correrias nesse momento e elevando esses preços aí em Chicago ou talvez em prêmio aí no mercado interno, né?
Ô Marlos, amanhã é dia de relatório do USDA, aquele relatório tradicional de oferta e demanda. Alguma expectativa para esse relatório? Alguma coisa que a gente precisa ficar atento? Enfim, o que que precisamos analisar nesse relatório de amanhã?
Exato. O mercado, até em função dessa alta de hoje, também calçado um pouco na perspectiva do relatório de amanhã, né? O mercado espera aí que tenha novas correções, soja aí no estoque da soja americana, né? Que eles reduzam um pouco os níveis deles lá, né? Trazendo aí aquela sensação de escassez e talvez voltando à procura do comprador para se garantir com volumes, né? Basicamente não é muito significativa, mas qualquer mudança nos estoques já pode gerar alguma pressão de mercado e manter ou trazer talvez essa soja acima dos 9 dólares,
Essa
né? É o que eles procuram.
redução dos estoques prevista para amanhã, ela seria mais em função de uma correção na oferta ou de uma demanda mais avançada lá nos Estados Unidos, Marlos?
É mais baseado em cima de uma correção, né, da
Ah, é?
oferta que foi demonstrada nos últimos relatórios. A demanda ela aconteceu, mas não da forma como que o mercado estava esperando, né? Tiveram algumas compras por parte da China, mas o maior volume, a promessa ficou para o segundo semestre, o que não favoreceu o mercado aí para a gente ver maiores ganhos em Chicago aí nessas últimas semanas. E o que, em função daí, somando com o problema do coronavírus, na verdade, a gente viu uma situação oposta, né? com o mercado um pouco mais fraco e mais cauteloso.
Ô Marlos, mas se a gente não viu China comprando nos Estados Unidos, aqui no Brasil, pelo contrário, os chineses estão bem ativos, né?
Exatamente, nós tivemos aí bons volumes de soja saindo dos portos brasileiros, né? Tanto que nós tivemos aí uma melhora também nos prêmios de exportação, referente à semana passada para essa, ganhos aí de 5 a 10 centos por bushel nos meses presentes, mercado spot, né? O que, junto com o dólar, mantém os bons preços a nível de porto e também uma boa condição de compra pelo importador lá fora. Dólar um pouco mais valorizado, né? Ele consegue ter um pouco mais de poder de compra, né, do produto nosso interno aqui.
Só para a gente entender, a gente teve essa valorização do dólar e teve uma melhora do prêmio que você falou.
Exatamente.
Isso
Tivemos aí na
significa.
casa.
Ah, desculpa, pode complementar. Pode complementar, desculpe.
Tivemos aí na casa de 5 centos por bushel a 10 centos nos mercados presentes aí, essa valorização do prêmio de exportação.
Em plena entrada de safra, né, Marlos?
Em plena entrada de safra. Isso é que significa uma boa procura de soja por parte do mercado chinês, né, da soja brasileira. Se nós estamos aí na iminência aí de uma safra com bons potenciais, Conab já vindo hoje, trazendo relatório, soja acima de 123 milhões de toneladas, né? Questão que há um tempo atrás estimava-se em 122 milhões, devido ao problema dos atrasos, né? Mas que com a sequência da cultura ocorrendo de forma satisfatória, né? Os relatos de produtividade pontuais aí, acima de 170 sacas por alqueire, que isso daí vai dar em torno aí de 170, vamos ver, por 70 sacos por hectare, que é uma baita de uma produtividade,
Pois é,
né, e que
pois é.
garante os números aí que Conab vem trazendo, né, e algumas outras analistas de mercado falando em volumes aí de produção aí, chegando a recordes aí acima de 124 milhões de toneladas para a soja brasileira.
Ok, então a gente entendeu que dólar e prêmio acabaram aí ajudando na formação dos preços no mercado interno. Mas a ponto de compensar a queda em Chicago e fazer com que os preços em reais melhorassem?
Exato, sim. O que está dando sustentação para nós no preço do mercado interno, se a gente for ver pontualmente, realmente é dólar, mais valorizado, e os prêmios que estão se mantendo aí na casa de 50, 60 centavos por bushel, né? Chicago, com as perdas nas últimas semanas, que ultrapassa aí 2, 3% aí em volume, né, em preço, né, o que tem nos mantendo aí o mercado aí um pouco favorável, realmente é a nossa taxa de câmbio aí, trabalhando na casa aí de entre 4 e 20 e batendo o recorde aí semana passada, 4,37, depois fechando a 4,32. E hoje trabalhando nesses 4,32, 4,33 aí, dependendo do momento do dia.
Isso significa
E
em
isso vem trazendo.
reais? Desculpa,
Isso
Marcos.
vai isso em reais vai transformar o preço Paranaguá hoje, mercado spot, na casa de 77, tá? 77,50, dependendo do prazo de pagamento, né? E o mercado março na casa aí de 86,50. Questão que semana passada a gente estava falando em preços base Paranaguá na casa aí de R$ 86, né? 86,50 nessa faixa aí.
Um ganho
Então, dá um ganho aí de R$ 1,
de um real.
praticamente, né?
É só confirmando, para fevereiro, 87 a 87,50, né?
Exatamente.
Tá.
Mercado Esporte Fevereiro.
Eu tinha entendido 77, mas ok, 87 a 87,50, o que representa de 1 a 1,50 a mais por saca em relação à semana passada, certo? Em reais.
Exatamente. Isso, exatamente.
Agora, esses
E não.
preços estão atraindo vendedores aí, Marlos?
Olha, o produtor, ele está aproveitando esse momento aí, porque ainda mais que nós tivemos na semana passada aí os preços do mercado base de produtor aqui caíram praticamente R$ 2 a R$ 3 com aquela queda em Chicago. E já no finalizando a semana, nós já tivemos um ganho, né, na base dos preços. Então, o produtor vendo também e tentando se proteger de uma safra com volume cheio a nível de Brasil, eles acabaram fazendo bons volumes de venda na semana e aproveitando esses preços agora, com medo que, com a entrada mais significativa da safra brasileira, esses preços aí sofrem pressão aí e venham a cair mais um pouco aí em função do a oferta mais agressiva, né?
Dá para dizer que a comercialização, o volume comercializado avançou, então?
Avançou. Uhum. O pessoal aproveitou esses primeiros momentos aí, foram entregando e já foram realizando as vendas, né, aproveitando esses primeiros preços aí que nós tínhamos na casa aí, base de produtor, que é o mercado da lavoura, né, balcão de preço na casa aí de 77 a 77,50, como trabalhou hoje, né? Isso para produtor, né? E mercado disponível aí, trabalhando na casa aí, no interior aqui, entre 82 a 83, dependendo o local de embarque, né?
É um bom preço, Marlos?
É um bom preço para o momento. Mercado sempre tem fatores que influenciam, que podem dar uma guinada, nunca se sabe. Né, a gente está vindo aí de uma safra cheia, né, e de talvez aí voltando, dependendo dos relatórios aí do plantio da safra americana, né, trazendo aí mais pressão de estoque aí e esses preços sofrerem aí um achatamento aí, né, voltando aí para casa mais próximo dos R$ 70 por saca. Né. Mas, em contrapartida, né, se China mantém as compras a nível de Brasil, nós vemos os preços trabalhar e continuar nesse patamar um pouco mais aquecido como está vindo hoje. Só a questão dos preços hoje, a gente está aí na iminência de uma safra cheia, né, com volume significativo de soja entrando e preços se mantendo aí na casa dos 77 para a base do produtor, né, é o preço de balcão que a gente paga para o produtor.
O que tem a ver com essa demanda boa da China, né?
Ver com a demanda, somada ao câmbio, né, trabalhando nos 4,32, né, câmbio esse também que está nesses patamares, né, alertando também que é em função dessa epidemia global aí que mantém a moeda americana nesses patamares aí, o investidor acaba tirando dos países emergentes, né, seus investimentos e voltando para país mais seguro, né? Ou voltando para dentro de casa aí, com essa saída de câmbio, eleva o patamar do dólar a nível praticamente mundial, né?
Muito bem. Tá aí, análise do mercado feita pelo Marlos Correia. Amanhã, lembrando, portanto, tem relatório do USDA e a gente vai ver aí quais são os novos números aí do relatório. A expectativa é que o relatório traga um pouquinho de correção aí nos estoques finais lá nos Estados Unidos. Se isso vai ter base aí para mexer com as cotações, a gente ainda não sabe, depende de quanto vier essa redução por lá e de onde vem essa redução principalmente. A gente tem que esperar para ver, mas de qualquer forma, assim que esse relatório estiver pronto, a gente disponibiliza para vocês aqui no Notícias Agrícolas. Enquanto isso, eu agradeço você, viu, Marlos, pela sua participação mais uma vez conosco. Te convido para voltar sempre.
Sempre é um prazer. É um prazer sempre compartilhar essas informações. Tá? E desejo a todos aí uma excelente semana aí de negócio, aí, uma super safra. O produtor está contente, né? Se assustou no começo, agora com a vinda de uma safra boa, aí, acho que vai remunerar bem ao produtor rural. Aí. Excelente.
É isso aí. Abraço para você, meu cara. Até a próxima.
Abração. Até mais.
Marlos Correia em Soy Commodities conversando com a gente e trazendo um pouquinho das expectativas dele para o relatório de amanhã. E mais do que isso, um momento para as negociações aqui no Brasil, mercado aquecido por aqui, que tem justificado em plena entrada de safra uma alta aí dos prêmios. Nada significativo, 5 a 10 pontos nos principais meses aí. No entanto, é um movimento atípico para a época, onde tradicionalmente a gente vê, inclusive, pressão sobre os prêmios. Além disso, o dólar está ajudando, e essa combinação de dólar e prêmio está fazendo com que os preços pagos em reais sejam até 1,50 a mais por saca, acima do que foi negociado na semana passada. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você confere comigo na tela o março fechando a 8,84 dólares por bushel, uma alta de 2,25 pontos, maio 8,97, 2,25 de alta também, a mesma alta para julho que fechou a 9,10 e agosto também 9,14 dólares por bushel, os mesmos 2,25 pontos de alta. Vamos ao milho. Milho no vermelho hoje, março com 1,75 de baixa, 3,81, maio 3,86, queda de 2 pontos, julho 3,90, queda de 1,5 ponto, e setembro meio ponto de baixa a 3,89 dólares por bushel. E para finalizar, o trigo, que fechou com uma queda um pouco maior, março 5,52 dólares por bushel, quase 7 de baixa, o maio 5,51 dólares, 5,25 de queda, julho, 5,52, 4,5 de baixa, e o setembro, 5,58 dólares por bushel, 3,75 pontos de queda. Muito bem, esses são os números do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.